Muito bem, estamos mais aqui mais uma vez no Remasterizados, toda segunda, como de praxe. E hoje, nosso episódio é especial, porque esse é um tema que nós estávamos pensando há muito tempo em como nós iríamos fazer ele, porque é um tema muitíssimo especial. Você já deve ter visto aí no nosso Twitter, Facebook e obviamente aí no título deste episódio. Estaremos aqui discutindo e falando quais são os 5 melhores álbuns da história. E esse, velho, isso aqui vai dar treta, tá? Isso aqui, velho, isso aqui não tem... Puta, vai ser foda isso aqui, porque cabeças vão rolar hoje aqui, tá bom? Cabeças vão... Antes de eu explicar como esse podcast vai funcionar, obviamente vamos aqui apresentar a bancada do Remasterizados, começando por Arthur.
Não, hoje é aniversário do Vitória, estou triste.
Ai, Ali Show.
É isso aí, família. Não sei o que falar, porque
hoje é um episódio sério demais pra fazer.
Hoje é um tema muito pesado.
Exatamente. O Aikman.
Cara, esse episódio aqui não tem nenhum motivo pra existir, não tem nenhuma necessidade, porque todo mundo sabe que o melhor álbum da história é o álbum Blusão Te Quer.
Thiago.
Ah, cara, o tema de hoje me inibe de qualquer tipo de piada, então vai ser só oi mesmo.
Vocês já perceberam como é que vai ser o esquema aqui, não é? Hoje o episódio, hoje o papo é sério. E como vai funcionar este episódio? Vai ser da seguinte maneira. Cada um dos membros fizeram uma lista com seus 5 álbuns maiores barra melhores, 5 álbuns da história. Por que maiores barra melhores? Porque, obviamente, a gente discutiu até os termos, né, quais seriam os critérios. Cada um aqui vai poder adotar um critério diferente, né, ou critérios diferentes. Mas nós vamos considerar tanto a qualidade quanto o fato de eles serem grandes, assim. Tipo, tanto a qualidade quanto a periodicidade da grandeza do álbum, tá? Claro, pra cada um, alguma coisa vai acabar valendo mais do que outra, né? Mas pro Praxe são não somente os melhores, mas os melhores e os maiores álbuns de todos os tempos. Cada um aqui fez uma lista de 5 álbuns. A gente não sabe, eu não sei o que é que tá na lista do Alisson, não sei o que é que tá na lista do Arthur, não sei o que tá na lista do Thiago, enfim. E como é que vai funcionar? No final, a gente vai fazer, de fato, a gente vai tentar chegar em um consenso. E esse consenso vai ser utilizado como o álbum, que, por exemplo, o álbum que eu coloco, supondo aqui que eu coloque o Action Baby do YouTube em primeiro lugar. Esse álbum vai ganhar 50 pontos, o segundo álbum vai ganhar 40 pontos, o terceiro 30 pontos e assim sucessivamente o quinto álbum ganhará 10 pontos no final. Repetindo, a gente não sabe quais são os álbuns, então pode ter um álbum que supondo que só Ali Show coloque o... sei lá... O Moving Pictures em o Pop em primeiro. O Pop vai ter 50 pontos. Agora, se nós 5 colocarmos, sei lá, o não sei, Spirits of the Radio em quinto... Spirits of the Radio é música.
É música.
O Permanent Waves em quinto vai ter os mesmos 50 pontos do Action Baby do YouTube, né? Então, no final, a gente vai tentar fazer essa qualificação aqui via pontos corridos, mas é bom deixar claro que cada um tem o seu critério, vai apresentar os seus motivos pela sua lista. Mas antes da gente começar aqui a expor nossas ideias e nossas listas, né, o que é que a gente fez, o que é que a gente preparou, gostaria de saber de vocês, nobres cavaleiros, né, que temos aqui as 5 maiores mentes da música brasileira atual, assim, da cultura, da alta classe, da nobreza, né? O quão difícil foi fazer essa lista? Se é que foi muito difícil. O quão complicado foi? Porque é muita coisa, cara.
Olha, eu juro pra você que eu tentei ser menos... Tirando um álbum ou outro, eu tentei ser menos indo pro meu gosto, indo mais pra realmente números, notas, que alguns... entre aspas, especialistas da música dizem, né? Aí foi tão difícil, eu imaginei que seria até mais difícil, mas isso é até tranquilo de fazer. Mas enfim, eu tentei tirar um pouco do meu gosto pessoal, senão você só ia até aqui, o quê? Rush?
Rush?
Talvez o ar do YouTube, que ele infelizmente não vai estar aqui. Mas é isso, cara. Eu tentei tirar um pouco do meu gosto pessoal. Um pouco, mas um restou em um álbum ou outro aí. Mas é isso, fam. E eu acho que, e basicamente, minha lista, o que vai sobrar, assim, é rock mesmo, basicamente.
Aí quem fala? Ah, tá.
Eu acho que não tem como separar 100% do clubismo. Vocês já imaginam qual é a banda que vai estar aqui nessa minha lista. Mas eu tive que ser racional. Na verdade, não foi tão difícil pra mim, sabe por quê? Porque todos os álbuns que eu coloquei aqui na minha lista eu gostei. Claro que uns mais do que outros. Mas não tem nenhum álbum aqui que eu falo, nossa, eu não gosto desse álbum, mas tenho que admitir que ele tá entre os grandes da história, na minha opinião. Não. Apesar de eu gostar mais de um de outros, todos aqui pra mim são bons, são agradáveis de ouvir. E merecem, com certeza, estar aqui nessa lista.
Cara, eu achei bem, bem difícil fazer essa lista. E acho que Davi também achou bem difícil, não sei.
Foi, é muito difícil.
Você falou já. Mas foi difícil pra caralho fazer. E eu tô usando palavrão mesmo, porque tá intensificando a um ponto que foi muito, muito difícil mesmo. Eu peguei, tipo, uns álbuns que são muito falados pelo pessoal, mas é difícil tentar conciliar a qualidade do álbum e com o número de vendas, o sucesso que ele fez, porque não dá pra pegar, tipo, o melhor álbum, não dá pra considerar o melhor álbum do mundo se duas pessoas escutaram só o álbum, né? Mas, cara, é difícil conciliar uma coisa com a outra, com a influência, com o envelhecimento do álbum. Então, é complicado, bem, bem complicado. É um monte de critérios que a gente tem que analisar e um monte de álbuns que a gente tem que analisar também, né? Então, é difícil, difícil.
Eu fiquei umas 2 horas falando com você sobre isso, a gente ficou batendo um papo e toda hora ali aparecia um álbum novo, tipo, uma ideia nova pra... Não, e esse aqui? Não, mas tem aquele também, puta. Parecia que era uma coisa que nunca acabava, não é? Que, tipo, toda hora aparecia, não, mas se for por isso, por esse critério, tem outro álbum aqui que entra, que vale tanto. E acabou que a minha lista, ela foi mudando muito, né? Eu acho assim, tipo, ela foi mudando até uma certa parte, porque teve umas ideias que eu sempre... Eu acho que são um pouco incontestáveis. Mas a minha lista ela foi mudando muito porque é de fato muito difícil, porque são muitas opções. E existem várias formas de se fazer essa lista, tá ligado? Então eu acho que... A não ser que, por exemplo, você coloque, sei lá, o AM do Arctic Monkeys, eu acho que não existe muito a resposta errada, um jeito errado de se fazer. A não ser que você coloque um absurdo muito grande, assim. Tipo, sei lá, Mop Top aí, que eu não duvido que o Thiago... Não tem
Tipo Music.
É. Mas eu acho que no final acaba que não tem uma forma errada de você fazer isso, sabe? É uma coisa que, sei lá. E no final também pesa muito o gozo também. Eu acho que o último critério, assim, quando tiver, porra, tudo empatado, cara, qual é o que eu gosto mais? Puta, é esse aqui, então vai esse mesmo. Que foi um critério que eu cheguei a usar, mas eu não usei, porque o álbum que eu falo é, puta, eu gosto mais desse, mas eu achei o outro melhor. Enfim, Thiago vai falar alguma coisa?
Thiago. Da dificuldade... Ah, peraí, deixa eu só tirar aqui o ventilador.
É. Obrigado.
É da dificuldade que é pra...
Sim, Thiago.
Ah, cara, não. Você fala, assim, em grandes álbuns, pra mim, eu já tenho na minha cabeça, assim, uma lista específica. Então, não foi difícil, não, assim, eu tentei até fugir do clichê de, tipo, ah, eu vou ver na Rolling Stone o que eles acham melhor, não sei o que, não sei o que. Não, pra mim, eu peguei minha lista pessoal mesmo aí, foi, tá ligado?
E você? Falou? Então comece. Thiago,
até porque, rapidinho,
o mundo
rapidinho.
Quer saber. Ah, fale.
Rapidinho, até porque na Rolling Stone também é a opinião pessoal de jornalistas e de especialistas da música.
Cara,
apesar de ser pessoas mais respaldadas, teoricamente,
é porque elas têm um emprego. Porque elas são pagas pra fazer aquilo. Mas, tipo, eu acho que a última lista da Rolling Stone, eu vi essa lista, tá? Tipo, acho que todo mundo aqui pesquisou e tal, pra ter até um parâmetro. Mas, tipo, cara, a última lista da Rolling Stone, cara, sinceramente, eu achei muito ruim. Muito ruim mesmo, assim. Qual foi? Eu esqueci agora o primeiro. O Wakeman até citou o álbum que eles colocaram em primeiro.
Foi o What's Going On do Marvin Gaye.
Foi isso, What's Going On do Marvin Gaye. Puta, é um puta álbum. Puta álbum, mas não é o melhor álbum da história, puta merda, né? Vamos concordar aqui, sabe? Tipo, não é. E assim como eles colocaram o Joshua Tree em décimo, cara, o Joshua Tree não é o décimo melhor álbum. Eu amo o Joshua Tree, mas o Joshua não é o décimo melhor décimo melhor álbum da...
É o primeiro melhor álbum.
É o primeiro, isso aí, é o primeiro. Mas, tipo, aquela lista, aquela última lista da Rolling Stone, eu particularmente achei ela um grande lixo. Sinceramente, eu não gostei nada daquela lista. Eu acho o anterior bem melhor. O anterior que tem um Sgt. Peppers em primeiro, eu acho, se eu não me engano. E tem um Revolver em terceiro. O que eu acho um exagero, o Revolver em terceiro, mas ok. É, enfim, mas...
exagero o Revolver estar lá, mas tudo bem.
Aí vai, né? Mas vamos lá. Thiago, como é? O mundo quer saber, Thiago, você, que é um membro cult desse... Você que não, é a pessoa que não fala filme, você fala película. Por favor, Thiago, nos diga.
Nossa, nunca fiz não, nada pro cara, o cara me chama de cult, olha só.
Thi, por favor, e em ordem decrescente. É, roubei mesmo. Do menor para o maior, quais são os cinco maiores álbuns, na sua opinião, e como você chegou nessa conclusão?
Cara, assim, é... não que seja o pior de todos, porque pra mim aqui não tem pior, tá ligado? Já que é dos grandes. Mas em quinto lugar, eu começo com The Slider, do T-Rex. Se é... assim, quer saber o porquê? Uma... duas palavras. Mark Bolan. Só isso. Mark Bolan é um gênio. E, cara, esse álbum é, é sensacional, tá ligado? T-Rex, eu acho que eu já falei do T-Rex aqui. Uma banda inglesa que merecia muito mais reconhecimento do que tem, especialmente aqui. E, cara, o que falar desse álbum, assim, que já começa com Metal Guru, tá ligado? Que, tipo, sei lá, a progressão de acordes é uma coisa tão espiritual, tá ligado? E tudo. E, velho, basicamente é isso. T-Rex, sensacional, não tenho nem muito o que falar, tipo... mas é... Metal, em quinto lugar, Metal Guru do T-Rex. Peraí, tá na minha listinha aqui. Quarto lugar, eu colocaria... eita, cadê? Ah, tá aqui. É, Who's Next, The Who. Porque, né, qualquer coisa que começa com Bob O'Reilly e tem Won't Get Full Again, Bargain, se estiver nas melhores listas, amigo, a lista está errada. Cara, simplesmente a banda, assim, quase no seu auge, tá ligado? Pete Townshend solando pra cacete. Keith Moon, tipo, espancando a bateria, como sempre, né?
Cheio de cocaína na veia. Cocaína na veia não, porra, heroína.
Uma mistura dos dois, eu acho.
É, uma mistura dos dois.
Cara, assim, é sensacional, tá ligado? Pra mim, o The Who, se eu tivesse uma banda de rock, eu queria ser o The Who, tá ligado? Ah, tá, esse foi o quarto lugar, né? Terceiro lugar, talvez, muita gente vai discordar de mim. Por ser uma coisa mais nova, por assim dizer. Calma, não é Greta Van Fleet, se é o que vocês estão pensando.
É, graças a Deus.
É, assim, é uma das minhas bandas favoritas. Eu acho que, assim, é uma das melhores coisas que surgiram, assim, nessa década. Que é o White Stripes. Só que eu não vou falar do Elephant, que muita gente acha que é o melhor álbum deles. Eu concordo que é um dos, realmente. Mas... eu tô falando de White Blood Cells, de 2001, que pra mim é de longe a melhor coisa que eles já fizeram na vida, assim. Pra mim é um dos grandes trabalhos do Jack White, aliás, Jack White, I love you. E, cara, por mais inconvencional que seja, mas eu acho, assim, que White Stripes, assim como o T-Rex, eu acho que eles não têm o reconhecimento que merecem, sabe? Eu acho que, assim, a galera só fica nessa de, ah, Seven Nation Army, não sei o quê. E, tipo, velho, incontestavelmente, o Jack White, ele é um dos grandes... é, realmente, um dos grandes músicos, tipo, dessa geração, tá ligado? Eu nem sei dizer se é dessa geração exatamente, mas, assim, nos últimos tempos. E cara, começa com Dead Leaves and Dirty Ground, que, tipo, é um rock, assim, bem... como é que eu posso dizer? Pesado, e, tipo, a letra é uma parada muito louca, sabe? E em contraponto já vai direto pra Hotel Yoba, que é tipo uma musiquinha bem bobinha, assim, bem levezinha e tal. E, cara, simplesmente é sensacional. Jack White, assim, metendo o louco na guitarra aqui e as letras cada vez melhores. E a Meg White sendo a Meg White. Enfim, mano, White Blood Cells do White Stripes. Chuchu, beleza. O terceiro, né? Tá. Cadê o segundo, segundo? Segundo é... é um álbum que eu acho que pouca gente conhece, apesar de todo mundo conhecer o guitarrista. Eu tô falando de... Cadê o nome? Peraí. Ah, tá aqui. Tô falando de Corridors of Power, do Gary Moore. Muita gente conhece o Gary Moore pela Still Got the Blues e afins. E, tipo, eu acho que, infelizmente, ele acabou caindo nessa de ser um guitarrista de um hit só, sabe? Pouca gente, pelo menos assim pelo que eu vejo, pouca gente para pra ouvir os álbuns anteriores dele. E que erro, por sinal. Cara, Corridors of Power, pra mim, é um dos grandes álbuns dos anos 80, apesar de quase ninguém conhecer eles. Ele, no caso. Eu acho que, tipo, só nesse álbum aqui tem um dos melhores licks de guitarra que eu já vi na minha vida, tá ligado? Sem falar que tem o Ian Pace do Deep Purple na batera, tá ligado? Então, você já viu, tá ligado? E, velho, eu não posso falar mais nada a respeito desse álbum, além de The End of the World. Quer saber por que eu botei ele aqui? Escuta The End of the World e logo em seguida eu escuto o resto do álbum, que você vai entender direitinho por quê. Cara, Gary Moore da guitarra, tipo, claro. E, em primeiro lugar, coloquei o álbum da minha vida. Eu acho que vocês estão ligados já qual é.
The Wall.
The Wall, justamente. Cara, The Wall é a minha vida. Eu tenho um carinho muito especial por esse álbum, porque eu lembro até hoje, foi o primeiro álbum, assim, que eu realmente ouvi por inteiro. E eu fiquei apaixonado, cara. Tipo assim, porque eu não ouvi da maneira tradicional, tipo, ah, eu botei o CD e fiquei só ouvindo. Não. Eu assisti o filme, não o filme The Wall de 82, mas eu assisti Roger Waters, The Wall, que eu já cheguei a falar dele por aqui, que pra mim é, tipo, um dos shows mais legais da história, assim, da música. E, cara, eu fiquei apaixonado com aquilo, tá ligado? Eu tinha, o quê? 13 anos de idade. E ver toda aquela tecnologia e toda a música do The Wall, toda aquela teatralidade, sabe? Cara, eu fiquei apaixonado por aquilo. E por muito tempo, o Pink Floyd foi a banda, assim, que eu mais... A minha banda preferida, por assim dizer. Até hoje ainda é uma das. Mas, cara, o The Wall é impressionante, sabe? E, tipo, Comfortable Numb. Quer saber a razão? Comfortable Numb, In the Flesh, Mother, Young Lust. É isso, cara. É o álbum da minha vida. The Wall, a minha vida tá nesse álbum.
E eu vou ser bem sincero, eu não escutei a maioria dos álbuns que tá na lista.
Não, Wall... cara, eu só escutei o The Wall, por óbvio.
É.
E o do The White Stripes. O terceiro lá do... Eu nem sei quem é esse guitarrista,
cara,
tá
ligado? Tipo,
ah, não. Todo mundo conhece o guitarrista.
Derrubou minhas palavras agora.
Todo mundo conhece o guitarrista. Ninguém sabe quem é a porra do guitarrista.
Gary Moore. Steel Got The Blues, alguma coisa.
Quem é esse cara, velho?
Quem é esse cara? Que riff que ele fez? Jogou aula.
Mano, eu só escutei o do Next The Wall, velho.
Simplesmente. Tem quantas Libertadores? Tem quantos Baianão? Quantas Copas do Nordeste? Nenhum.
Tem quantos gauchão, pô?
Não ganhou nenhum Bavi e quer me catar de gato.
Pois é.
Não, mas tipo... Nunca vi ele jogar guribão de bola.
Não, tipo, o Next também. O The Slider eu só ouvi Metal Guru. Não, mentira. Metal Guru, porque Metal Guru já apareceu uma pauta aqui nossa, se eu não me engano.
Uhum.
Ah, tem os Next eu também, que eu também...
Os Next é um clássico da porra, né?
Mas eu não colocaria no top 5 mais da história, nem se tivesse bêbado, drogado...
O Next não entra no top 10, na minha opinião. O The Wall pode até entrar no top 10, tá ligado?
Porra, é isso, porra. O The Wall entra no top 10.
O The Wall dá pra encaixar, assim. Tipo, se você tiver alguma boa vontade, porque você ainda tem o Animals e o Ishoria na frente, na minha opinião.
Não, eu acho assim que em uma lista clichê, eu acho que o que entraria do Pink Floyd seria o Dark Side of the Moon.
Que tá no meu.
Porra. Porra. Mas...
Se não me engano, a própria Rolling Stone já chegou a falar que era o grande álbum de todos os tempos. Eu discordo.
Mas tipo, o The Wall talvez entrasse no top 10. E o Next, se você fizesse uma lista só de rock, eu acho que também poderia entrar. Porque aí... Entra uma coisa que eu também tive uma dificuldade tremenda, que era, tipo, cara, a partir do momento que a gente faz uma lista dos melhores álbuns, cara, não são só os álbuns de rock, tipo, mano, tem uma porrada de álbum de blues aí que é do caralho, álbuns de jazz que são do caralho, tá ligado?
Nossa, jazz.
E tipo, eu sei, é impossível a gente mensurar isso, porque a gente não ouve tudo, tá ligado? Mas, assim... Tem um álbum que eu vou citar ele aqui, não está na... Mas eu vou citar, que eu falei até com o Wakeman, que é o... Puta, eu esqueci agora.
Ah, que é aquilo, né, velho? Eu vou citar, sim, o que eu escuto, tá ligado? Não vou citar...
O Kind of Blue. O sim, cara é um fluente.
O quarto álbum do Big King, do BB King, só pra pagar de cult. Não, tipo, de bolso, tá ligado?
O que eu mensurei em colocar foi o Kind of Blue do Miles Davis, de 59, tá ligado? Porque é um puta álbum. É tipo álbum de perfeito do Miles Davis.
Quem?
É isso.
Quem é esse cara?
É Jazz. Exato,
quem não escuta
Jazz. Você não conhece Miles Davis?
Ah, Miles Davis, agora entendi.
Eu falo é, mais.
É mais um tipo, inglês porra, tem um ridículo,
mais. Porque meu inglês é um lixo. Meu
aí, ó.
Tem um Joe Contrain.
Fique, nos patrocinei.
Fix nos... É porque meu inglês tá muito ruim. Mas... mas, tipo, foi um álbum que eu pensei em colocar, mas eu já vou explicar porque ele não entrou, né? Mas, tipo, porra, eu acho que você tem que... A partir
pra
que
dar
você,
lugar você algum que... do Radiohead.
Ah, não, total. É, exatamente. Por sinal, os meus 5 álbuns são do Radiohead. Tá vendo você? Não, mentira. São 4 do Radiohead e um do... É um o No Predators do Joy Division.
Meus 5 álbuns é a discografia do The Police. Boa noite.
Acabou o podcast, galera. É isso. Mas, porra, tem como misturar, tá ligado? Mas, enfim, a única coisa que eu... eu acho que se você discutir dá pra colocar, por causa que ele de fato foi muito inovador no conceito. Não foi o primeiro a fazer isso, é verdade. Mas, tipo, eu acho que ele é ali talvez o exemplo de como se fazer o The Wall do Pink Floyd. Mas, repito, com muita boa vontade. Mas mesmo assim, pelo menos no meu imaginário, assim, foi o que eu pensei. Tu!
Pronto, vamos lá. Muito bem, né? Como a gente ficou claro aqui, né? Thiago não entende nada de música. Eu achava isso antes, agora tenho certeza.
Você entende.
Claro, muito mais, Sam.
Pelo amor de Deus. Com certeza.
E mostrando aqui pra vocês, eu quero deixar aqui claro meus critérios. Porque
eu tenho só uma pergunta.
Não parece.
Eu tenho
mas
só
às vezes ele é sério.
Deixa o Thiago pra fazer a pergunta.
Faça a pergunta.
Não vai ter nenhum... Não, a gente não corre o risco de se deparar com um álbum de música havaiana aqui, não, né?
Não. Não, ah, e você deu um ótimo gancho pra eu abrir. Não tem música amanhã, mas tem os Beach Boys. Em quinto lugar, abrindo a lista de quem entende, Pet Sounds. Uma obra-prima da música dos anos 60, do rock em si, do
música
rock.
Música de Chad,
com certeza. Chad é americano da Califórnia.
Eu tenho uma confusão. Eu nunca ouvi essa porra. Eu nunca ouvi quase nada do Beach Boys.
É um álbum divertido, tá ligado?
É, deve ser aqueles rock de surf, tá ligado? Surf rock.
É isso.
Pronto, mas enfim, continue. Só queria deixar essa confissão aqui.
Tá perdendo tempo. Beach Boys vale muito a pena ouvir. Então é o seguinte.
De praia eu gosto.
O Pet Sounds é um álbum incrível. E eu quero contar uma história dele aqui rapidinho. Porque ele é o Brian Wilson, um membro do Pet Sounds. Ele era muito fã dos Beatles, mas muito fã mesmo. E ele deixou claramente explícito, tanto em falas, em entrevistas, e quanto na sonoridade do álbum, que ele foi muito, muito inspirado no Rubber Soul dos Beatles. E que baita inspiração, né? O álbum saiu muito bem, tipo, é uma inspiração mesmo, não é uma cópia descarada como o Oasis faz dos Beatles. Mas é algo bom, é algo gostoso de escutar. E que tem
é algo original, não soa como uma cópia.
É algo original. É a diferença da cópia pra inspiração. E tem uma... E ele é recheado de hits, como... O maior hit da banda tá nesse álbum, que é o Wouldn't Be Nice, que a gente conhece como Tô Feliz Demais e Nem Demonstro. Um abraço pro Júlio Pocelo. O Pet Sounds, cara, ele é um álbum que tá entre os mais vendidos da história. É um álbum que ele foi aclamado pela crítica. Um álbum que ele também é até relevante até hoje para quem acompanha o cenário do rock clássico, para quem gosta de alguma pegada retrô, ele ainda é um álbum muito relevante. Eu acho que, tipo, não dá para você fazer uma lista de maiores álbuns da história, seja lá top 5, top 10, sem colocar o Pet Sounds. Seria um crime contra a música deixar o Pet Sounds de fora. E eu falei de critérios aqui, eu quero deixar meus critérios claros, para ser transparente, mas Thiago interrompeu com alguma pergunta idiota. Meus critérios são assim: primeiro, relevância. Falar, eu amo esse álbum, é um álbum na minha vida. Não julgo se vocês fizerem isso, claro, mas nos meus critérios, no meu ver, não dá pra botar só um álbum que você gosta muito. Senão minha lista aqui seria totalmente diferente. Totalmente diferente mesmo. Sei lá, ficaria dois só dessa lista que eu botei aqui. A relevância, em primeiro lugar. Segundo lugar, a crítica. Ah, mas crítica não quer dizer muita coisa. Porque gosto não se discute, porque cada um tem seus gostos pessoais, concordo em partes. Mas quando muita gente gosta de um álbum, alguma coisa boa ele deve ter. Quando as listas mais respaldadas, mais aclamadas, com mais relevância e com mais conhecimento musical colocam esse álbum ou outro na lista deles, é porque esse álbum fez alguma coisa. Terceiro, impacto cultural. Não dá pra gente falar de entre os maiores álbuns da história se ele se restringe apenas à música. É claro que a música é o fator principal, óbvio, porque o álbum não é um livro de história, não é um movimento político. Mas acho que ele tem que ter algum impacto cultural. Pra dizer, caraca, velho, existe essa banda ou esse movimento antes e depois de tal álbum. Que é, por exemplo, um álbum que eu vou citar aqui daqui a pouco dos Beatles, vocês já imaginam qual é. Já falei relevância, de crítica, impacto cultural. Quarto lugar do meu, da minha lista de critérios, vendas. Pode ser um álbum que mudou o cenário da música que ele se insere. Pode ser um álbum aclamado pela crítica. Pode ser um álbum que todo mundo que é daquele meio ama. Mas é um álbum de nicho. Acho que não valeria a pena colocar. Pra ser o maior álbum da história, precisa quebrar uma certa bolha. Precisa ter um impacto nas outras pessoas. Que mesmo que não consuma aquele tipo de música, precisa pelo menos conhecer uma música. Como é o caso
pelo menos
do
Pet Sounds. Eu acho que só assim, você conhecer a capa, tá ligado? Já é um
já
álbum.
Já é muita coisa.
Total.
Por exemplo, do Pet Sounds. Quem é que não conhece? Wouldn't be nice if we were older.
Assim, longe da capa, também tem a melodia. Tipo, porra, as músicas do Beat Boys, elas são muito... Porque é uma melodia muito forte. Então, a própria... Eu me lembro que tem um episódio de Titãs que toca, eu acho que é o último episódio da primeira temporada, que toca I Won't Be Nice. Né, que é I'll be nice, be... Tipo, eu fiquei, caralho, mano, eu já ouvi essa melodia em algum lugar. E eu realmente já tinha ouvido. Eu acho que todo mundo ouviu essa melodia em algum lugar. Porque, tipo, cara, toca em filme, novela, tudo, é comercial. Tudo, tá ligado? É uma coisa assim que, eu vou falar, é uma coisa que consegue transgredir o imaginário popular. É uma coisa que eu vou falar nos meus critérios. Então, continue. Tá promissor.
Falei meu quarto critério, que é a relevância do álbum, né? Falei, ó. E meu quinto e último critério, que deveria ser o mais importante, mas eu achei pra mim é só mais um. A música boa, óbvio. É um álbum de música, então, tipo, as músicas têm que ser boas. Tipo, eu acho que de todos os álbuns que eu botei aqui, não tem uma música que eu pule. Falando no meu gosto, tipo, eu escuto esse álbum inteirinho, de trás pra frente, assim, que eu não enjoo. Porque, tipo, não dá pra você falar, é o melhor álbum da história, e o cara... sei lá, falar, não suporta essa música. Claro que você vai preferir umas do que as outras. Isso é óbvio. Mas não dá pra você falar, pra mim esse é um dos maiores álbuns da história, mas tem duas ou três músicas ali que eu não engulo. Aí você fica meio assim, como é que você vai dizer que é o maior álbum da história se você nem escuta ele todo? Já começa por aí. Então, já apresentei meus critérios, apresentei o quinto lugar, que é o Pet Sounds. Preciso fazer um destaque aqui pra Let's Go Away For A While, que é um instrumental maravilhoso. Eu amo demais. Eu lembro quando eu escutei essa música, eu fiquei... calma, fiquei relaxado, foi uma sensação incrível, assim, eu falei, caraca, velho, que música linda. Falei aqui do Pet Sounds em quinto lugar, e em quarto lugar, é um álbum que, tipo, dispensa comentários, que só pela capa a gente conhece, mas eu preciso falar, e acho que é uma unanimidade entre os membros aqui do nosso podcast, que é o Dark Side of the Moon. Não pode ficar de fora nenhuma lista de maiores álbuns da história, que é esse álbum maravilhoso do Pink Floyd. Ele atende todos os critérios que eu já citei aqui. Ele tem uma capa, assim, que não tem como você não reconhecer. Com certeza você já fez alguma piada desse álbum na aula de física. Eu já fiz isso, você também já fez, Davi já fez. É algo, assim, que você olha, você já bate o olho e fala, Pink Floyd. Às vezes você nem conhece
o professor
do álbum.
Já conhece, tipo, você é um aluno roqueiro da sala, tá ligado? Seu professor já diz,
ele já entra na sala pensando nessa piada, tá ligado?
Exatamente.
Uma vez. Olha pra você com a cara de, que isso?
Vai, Thiago.
Eu sempre quis fugir desse clichê, porque meu professor de física, eu acho que ele não gosta muito de mim, não. Mas, assim...
Também não gostaria.
É incompreensível.
Ele tem motivos.
Mas, enfim, uma vez eu fui com a camisa do Dark Side pra escola, e, cara, assim...
Não, merda, que escola é essa que você pode entrar sem farda?
Não, só que era data festiva, tá ligado?
Ah.
Eu fui sem uniforme. Aí, beleza, achando que eu tava arrasando, tem uma galera lá que conhece e tal. Aí veio o moleque lá, e ele é LGBT, né? Ele chegou em mim e falou, não, sem sacanagem nenhuma. Ele falou isso aí. Thiago, que legal, você tá usando uma camisa que é suporte à galera LGBT, né? Por causa do arco-íris, sabe?
Não, mas nossa, isso rolou uma vez em uma propaganda do... Teve uma marca aí que fez uma piada com o Darkseid e o Demônio e a galera também confundiu. Mas porra, o Darkseid, eu reclamo porque ele está em quarto. Porque na minha lista ele está em uma posição maior. Que ele está em quarto aí. Você vai ter que me convencer que existem três álbuns maiores e melhores do que o Darkseid e o Demônio. O que não é uma missão muito... A não ser que você tenha colocado três álbuns dos Beatles, né? O que eu não duvido, mas não, assim, calma, mesmo assim calma, seria calma, difícil.
Calma, você quer escalar
mas, em quarto, calma. Em quarto, calma, eu mijão. Acho... Tá.
Calma, mijão, calma. Calma,
velho, mijão. Eu vou explicar o porquê que eu acho que o Darkseid está no top no 4, assim, sabe? Porque eu já falei que ele atende os critérios que eu falei, tal. Que é um álbum muito bom, que é uma capa que não tem como você confundir. Apesar do amigo de Thiago ter confundido, né, mas releva... Toda a regra tem exceção. E o fato de estar em quarto, ou em quarto lugar, não é que ele deixa algo passar. É que os outros três são melhores. Não é tipo, o problema não é você. É que os outros se destacam muito. Mas muito mesmo. Entendeu? E o Darkseid, ele é recheado de teorias. Como a gente já falou no nosso episódio aqui de teorias da conspiração do rock. Vale a pena você conferir e voltar alguns episódios atrás aí. Que tá muito bom. A gente comentou sobre as teorias do Darkseid. Inclusive a teoria do Mágico de Oz é maravilhosa. E, tipo, cara, é uma coisa que me intriga bastante no Dark Side of the Moon, assim como no Pink Floyd em si, é que ele é um álbum mais de música do que um álbum de rock em si. Eu acho que o rock progressivo em si tem isso. Tem elementos de outros estilos musicais, tem elementos de outras bandas, de outras épocas também, por que não? E, tipo, com alguns instrumentos mais arcaicos, fazendo umas melodias de fundo. E eu acho que o Darkseid entrega muito. Ele continua sendo um álbum histórico. Um álbum que dispensa comentários. Eu acho que qualquer coisa que eu vier falar aqui vai ser algo ou clichê ou que alguém já falou antes. Então eu vou partir para o terceiro lugar. Que foi difícil deixar em terceiro lugar. Eu acho que pra mim, quem reconhece esse álbum aqui como o maior, ou pelo menos o segundo maior, também tá certo, não vou discordar. Mas a gente sabe que o gosto, ele vai pesar um pouquinho. Em terceiro lugar está o fantástico Thriller, do Michael Jackson.
Ah, bom. Eu já tava aqui pensando outra coisa.
Por que você mutou o microfone?
Pera aí.
Eu também não entendi.
A vagabunda da
cachorra. Minha cachorra.
Para de gritar aí, velho.
Cachorra.
Enfim. O Thriller do Michael Jackson, ele é simplesmente o álbum mais vendido. Não, vou falar. O Thriller do Michael Jackson é simplesmente o álbum mais vendido da história da música.
Nunca comprei. Então, pra mim é nem fake. Eu.
Alguém fake aqui news. Já comprou esse álbum? Não, fake então é news. Fake news. Próxima.
Fake dinheiro,
próximo.
Fala o segundo lugar aí.
Não tem, pronto. Não vai encerrar. Enfim. Os thrillers do Michael Jackson, tirando coletâneas e greatest hits e outras coisas assim, e trilhas sonoras, o Thriller é o álbum mais vendido da história. E ele é um álbum, ele foi extremamente revolucionário. Seja musicalmente, seja culturalmente. Foi um álbum que, sei lá, colocou o Michael Jackson nas lendas da história da música. É um cargo que dificilmente vai ser tirado dele. Porque é um álbum que ele é musicalmente muito bom. Tem vários thrillers, vários hits como Thriller, Billie Jean. Foi o que trouxe aquela coisa cinematográfica dos clipes. Os Beatles já tinham inventado os clipes de TV, mas o Michael Jackson evoluiu eles. Né? Tipo assim, como futebol foi inventado pelos ingleses e aprimorado pelos brasileiros. A mesma coisa os clipes musicais. Inventado pelos Beatles, aprimorado pelo Michael. E foi uma época maravilhosa pra ele lançar esse álbum, porque ele foi lançado em 82 e a MTV estreou em 82 também, se não me engano, em 83, sei lá, um ano de diferença, então a mesma época. Foi muito perfeito pra divulgar o álbum. E ele é um álbum que agrada facilmente todos os nichos, não interessa se você gosta de rock, se você não gosta de rock, porque ele não é um álbum de rock, né?
Deixa claro. Mas ele é um álbum de rock ou não é um álbum? Ninguém
não,
sabe,
é um álbum,
porra.
Não. Não,
o álbum tem solo de... Tem riff de guitarra em cinco músicas? Cinco, não,
não
quatro
não é
músicas.
Rock.
Não, também não, acho, mas não, tipo...
Não, não, eu falei... Eu citei rock aqui só como exemplo, cara. Só pra falar. Não importa não, se você... Não importa se você gosta de rock, se não gosta de rock. Se você gosta de pop, não gosta de pop. Se você gosta ou não gosta...
Ele é uma... Ele é uma exceção, assim, a qualquer gênero,
sim,
né?
Sim, exatamente. Porque, tipo, qualquer pessoa... gosta de Billie Jean, ou gosta de Thriller, já viu o clipe ou algo do tipo. Porque são músicas que marcaram muitas pessoas. Marcou nossos pais, marcou lá, nossos avós, a geração que a gente tá hoje, né? Que nasceram no finalzinho do século XX, comecinho do século XXI. nossos pais foram muito influenciados por essa sonoridade, por esse estilo musical. E, tipo, além dele ser um álbum que fura bolhas, que reinventou o estilo de fazer clipes musicais, é um álbum sonoricamente muito bom, cara. As linhas de baixo desse álbum são sensacionais. O riff de Thriller, não, Thriller não, perdão, de Billie Jean, é um dos mais icônicos da história. É extremamente simples, mas é um loop assim que você escuta e não quer parar de ouvir. Tum, 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 tum. Algo que você fica assim, tipo, isso é tão básico, como é que gruda tanto assim na mente, é tão bom de ouvir. É algo muito bem trabalhado, um álbum que é aclamado pela crítica, todas as listas têm esse álbum. Então, seria um absurdo deixar ele de fora, pelo menos do pódio. Nosso terceiro lugar aqui tem o Thriller, do Michael. E agora, em segundo lugar, é algo que você já imagina.
Arthur, antes de tu passar, tu tinha dito que o Thriller é o álbum mais vendido sem contar trilhas sonoras e coleções coletâneas.
Isso.
Mas, na verdade, ele é o álbum mais vendido da história, incluindo coletâneas.
Incluindo?
A coletânea lá da Whitney Houston, né? Não.
Tem a coletânea da Whitney Houston, tem a trilha sonora de Embalo de Sábado à Noite.
Não, mas o Thriller ganha.
O Thriller, se não me engano, são 66 milhões de cópias.
66 milhões.
O Eikon, sua voz tá muito baixa.
Desculpa. Deixa eu chegar mais perto aqui. Cara, ele não é o álbum mais vendido dos Estados Unidos, perdendo pra coletânea dos Eagles, mas é o álbum mais vendido do mundo.
Porra, tu comprava a coletânea.
Cara, os caras compram dos Eagles, velho, pelo amor de Deus.
É só problema ter o Califórnia, tá ligado?
Não, cara, o Eagles... Califórnia. Eagles é o Hotel Califórnia.
Eu compro a coletânea do Eagles pra ouvir New Kids in Town e Hotel Califórnia, absurdo.
Um covarde.
É, provavelmente isso, velho. Continue.
Não, a gente sabe por quê, né, que eles preferem o Eagles do que o Michael, mas deixa abaixo. Enfim, vamos partir aqui agora pro segundo lugar. E vocês me conhecendo como um Beatlemaníaco desse podcast, como agora o Giga saiu, só restou eu de Beatlemania.
Eu também sou seu filho da... Eu também sou,
mas
porra.
Sua banda favorita é o U2, então não é sempre...
Mas sua banda favorita não é o The Police?
Não. The Police é o terceiro.
Ah.
Enfim, voltando aqui. Como o Beatlemaníaco aqui, que já me apresentei várias vezes, e já deixei isso claro em outros episódios, eu não podia deixar um álbum dos Beatles de fora. Na verdade, eu coloquei dois, e quando eu falar o segundo, vocês já vão saber qual é o primeiro. Em segundo lugar, tá o histórico, o monumental, o inoxidável Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Sabia.
Só tem que decidir a porra da ordem, tá ligado? Você tem que decidir a ordem, só isso. Porque não tem muito o que fazer não, velho. Não tem
por isso. Pois é, não tem jeito. O Sgt. Pepper's, além de ser um álbum extremamente bem trabalhado, bem produzido, que inovou nas técnicas de gravação de músicas, que inovou nas técnicas de distribuição de mercado, porque o Sgt. Pepper's foi o primeiro álbum da história que teve a capa padronizada em todos os países do mundo. Antigamente, a capa do álbum era definida pela gravadora. Eles pegavam uma foto aleatória da banda e colocavam lá, tipo, na Inglaterra, a capa do Rubber Soul era de uma forma, no Brasil, ela saía de outra forma, era outra foto dos Beatles, com outra fonte de letra, nos Estados Unidos era outra forma, enfim. O Sgt. Pepper's quebrou isso. Isso foi uma ideia do Paul, porque ele arquitetou o Sgt. Pepper's, a capa, as fotos. O Sgt. Pepper's é um projeto pessoal do Paul com os Beatles. Sendo bem seco.
Assim como todos os... Mentira.
Não. Até 65 eram todos projetos do John. Voltando. O Sgt. Pepper's, além de ter inovado na questão de distribuição de álbuns, de padronização de capas no mundo inteiro, de gravação, ele também é um álbum que criou um gênero musical. Que outro álbum, vocês lembram, de cabeça, aqui, nos últimos anos, que criou um gênero musical?
Eu lembro. E eu vou falar. Se prepare.
Mas que tem a mesma relevância do Sgt. Pepper's.
Eu lembro e eu vou falar, se prepare.
Pronto, beleza. Mas você já imagina aí, então, como é que o negócio é pesado aí, a relevância desse álbum. Porque ele criou um gênero musical. E não é qualquer gênero musical. O Sgt. Pepper's criou o rock psicodélico. Então você vai falar,
O Sgt. Pepper's criou o movimento da psicodelia.
Pronto,
ele popularizou.
Ele criou o mundo hippie.
A influência cultural desse álbum é gigantesca. ele criou um estilo musical, ele criou um movimento de contracultura nos anos 60, que é um dos maiores movimentos culturais e sociais.
Esse álbum fez um monte de jovem começar a usar droga e ficar na floresta, e vocês ainda fez falam
bem? Exatamente isso, largar a faculdade para poder transar na floresta com bom 20 demais. Pessoas. Sem nenhuma
e
proteção.
Vocês ainda falam
com...
bem da influência dessa coisa.
E é por isso meu amigo, que o meu segundo lugar é o álbum da Aline Barros, que ela faz.
Meu amigo, o álbum influencia isso. Fazer ou não é uma decisão do ouvinte. Pronto. Enfim, voltando aqui a falar sério. É um álbum que criou um gênero musical, criou rock psicodélico. Você fala, mas alguns elementos já eram usados antes, alguns truques musicais, truques musicais já eram usados em outras épocas, talvez até pelos próprios Beatles, mas nada como o Sgt. Pepper's, nada tão inovador, nada tão bonito como o Sgt. Pepper's. Então não dá pra deixar esse álbum de fora. Além de ter vários hits, cara. Então, tipo, são músicas que até hoje muita gente ouve. Se você chegar num barzinho de rock, alguma festa assim de rock, com certeza alguém vai tocar Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ou Lucy and the Sacred Diamonds. É parada obrigatória. Tipo o Canta Raul. Tem que ter alguma música do Sgt. Pepper's ou dos Beatles.
Raul Seixas, curiosidade. Raul Seixas, que é Dias da Violência.
Sim.
Se você pesquisar na Wikipédia, vai estar aquele de Salvador. Mentira.
E a casa dele ficava aonde é o CT do Bahia.
Exatamente. E um abraço aí pra todos os torcedores do Bahia. Abraço aí pra família Seixas.
Do Bahia de Feira.
Não sei se que
família Seixas,
velho. Não sei se a família Seixas escuta o podcast.
Puta, eu nem lembrava dessa merda, velho. Verdade.
Mas tem, eles têm até. Porra, como é o nome? Terreno aqui até hoje. Então. Mas, enfim, Raul Seixas daqui, ele não é de Salvador, não. O que importa é isso. Raul, os seres versus amor de Dias D'Ávila, top 3. Eu, Anselmo Ramon e Raul Seixas. Simples.
Grande celebridade.
Eu sou de Salvador, né, Alex?
É, você é de Salvador. Mas continue.
Enfim, voltando aqui. Então, não tem como deixar o Sgt. Pepper's de fora por gosto, por influência musical, por relevância, por tudo. Eu acho que, tipo, ele cobre os meus cinco requisitos 100%. Ele cobre completamente esse requisito. Aí você me pergunta, mas Arthur, por que você deixou ele em segundo lugar? E aqui entra a questão do gosto. O Sgt. Pepper's é maravilhoso, mas não é o meu favorito dos Beatles. Então, como é que ele... eu falei, o clubismo vai pesar um pouquinho. Tem como deixar de fora. Mas é uma disputa justa. Essa ordem de primeiro e segundo lugar desse álbum que eu vou falar agora é questão de gosto. Acho que ninguém discordaria. Não tem resposta errada nesse caso. E o primeiro lugar, pra mim, o maior álbum da história, o mais bonito, o mais lindo liricamente, a capa mais influente, o álbum mais relevante, o tudo, a bíblia da música, Abbey Road.
Nossa.
Último álbum de estúdio dos Beatles, gravado na ordem cronológica, porque o Let It Be foi lançado em 1970, mas foi gravado em janeiro de 69. Os Beatles, assim, entraram pela última vez no estúdio como Beatles, os quatro membros, pra gravar o Abbey Road. Esse álbum, cara, dispensa comentários. Ele é relevante, porque quando ele foi relançado com um remix, uma remasterização, assim como o nosso podcast é remasterizado, uma remasterização do álbum, em 2019, ele atingiu o topo da Billboard inglesa. Só isso.
Em que ano isso?
2019
tinha o que pra escutar? Muita coisa, muito pop. Já tinha Twitter, os adolescentes já tinham os fandom, tá ligado? Então...
Já tinha que... Cara, mas o álbum entrou no top da Billboard em 2019?
Não,
a remasterização. É isso que eu tô falando. Então o Web, pra você ver o nível da relevância de...
Mas se fosse por isso... Aí, se você usando esse critério, o Dark Side, ele poderia subir, porque ele foi o álbum que mais tempo ficou no hot da Billboard da história.
Não,
ele
sim,
ficou, se eu não me engano, até 8... Ele ficou 10 anos nas paradas da Billboard.
Tudo bem.
Graça, viu, velho?
Que foi? É difícil a vida de quem odeia esse álbum, né, Alexandre?
Que mau gosto! Vai, continua.
Não, eu me perdi aí, né? Ele falou que ficou até quando o Dark Side no topo?
10 anos, mano. O álbum ficou até os anos 80, início dos anos 80.
Mas colocar um álbum de novo no topo depois de 50 anos de lançado...
Isso é um absurdo.
Isso é incrível, velho. Em 50 anos o álbum tem sido relevante no topo da Billboard inglesa.
Além do que? Além do
inimaginável.
Que, quem nunca imitou os carinhas atravessando a rua?
Sim. Claro, sim. Velho.
Quem
essa
nunca?
Você não pode conhecer Beatles. É a mais emblemática da história. Eu acho que é mais emblemática.
Você não pode conhecer Beatles. Você pode nunca ter escutado, sei lá, escutado no máximo uma faixa. Querendo ou não, você sempre deve ter escutado Hey Jude na vida, tá ligado?
Isso, sim,
você,
sim.
Mas você conhece a aquela maldita. Você conhece aquela maldita capa. Você conhece o povo atravessando. Você conhece, não tem jeito.
Eu acho que ela é a mais emblemática da história da música pelo fato de você poder reproduzir ela.
Exatamente.
Você não vai reunir 20 negros vestidos de forma totalmente diferente pra fazer a cabelo do Sgt. Peppers. Você não tem um prisma em casa, eu acho, pra poder replicar a capa do Dark Side of the Moon. Mas você só precisa ter uma rua, três pessoas, ou até sozinho mesmo, e uma faixa de pedestre. Você refaz.
Apesar que nem toda cidade tem faixa de pedestre, né? Vamos.
Cara.
Mas você pode pintar com giz. Pronto.
É, não, justo. É. Justo.
O corretivo. Mas...
Eu gostei da sua lista, Arthur. Assim, não tem muito do que fugir dos Beatles, né? Tipo.
Ah, deixa eu só terminar aqui e falar rapidinho.
Não, fale.
Do Abbey Road. Então, tipo, ele é um álbum melodicamente muito bonito, liricamente muito bonito. É um álbum que marcou o George Harrison, o despertar do George Harrison. Tipo, caraca, tem um terceiro gênio.
49 do segundo tempo, né?
Tem um terceiro gênio na banda, não é só Lennon McCartney, pode ser Lennon McCartney Harrison. É um álbum que a capa é irreconhecível, a gente já falou aqui da capa. É um álbum que você escuta todas as músicas, gosta de todas, apesar de umas mais do que outras, como eu falei no início. Mas todas as músicas são boas. Um álbum relevante que conseguiu voltar ao topo da Billboard nacional inglesa após 50 anos de lançamento. Isso é meio século.
Isso é muito absurdo.
Meio
véio,
século. É quase uma vida. Ele voltou ao topo só pelo fato de estar sendo remasterizado. Então isso é um fato impressionante, cara. Você vê que Beatles é relevante até hoje. E pra você ver que esse álbum é responsável muito por isso também. Pra colocar os Beatles nesse patamar de maiores da história da música. Goste você ou não, os Beatles são os maiores. Ah, mas bateu tal recorde, o cantor atual bateu tal recorde dos Beatles. O cantor X, o compositor Y, fez isso que quebrou um recorde dos Beatles. Mérito reconhecível. Bem reconhecível, porque não é algo fácil. Mas a relevância que os Beatles mantêm após meio século do seu fim é algo estrondoso, é algo impressionante. E que só cresce. Beatles, pra quem é fã, é como se fosse uma tradição. Vai passando de geração em geração. Sei lá, se você gosta de Beatles na sua infância, juventude, adolescência, você vai fazer com que seu filho, com seu sobrinho, seu neto, escute também. Ele pode gostar ou não, mas ele vai conhecer.
Cara, pode me crucificar, velho, mas assim... Reconheço o valor do álbum, o Abbey Road. Mas, cara, assim, eu acho ele um pouquinho superestimado, tá ligado?
Ah, puta merda.
Não, que ele tem. É bom. É isso. Ele é bom. Mas assim.
Eu falei que ele é bom. Do UOL, porra.
Não, eu acho o Sgt. Peppers muito melhor, velho. Sendo muito sincero.
Não existe isso, velho. Eu concordo. Eu acho o Sgt. Peppers melhor. Cara, acho o Magical Mystery Tour melhor
do que o... É isso que eu ia falar. O Magical Mystery Tour é melhor que o Sgt. Peppers. O Sgt. Peppers, se você considerasse só qualidade, o Sgt. Peppers não estaria na lista.
Exatamente. Dos 5.
Isso pra mim é... Cara, eu posso falar que os Beatles têm... O Sgt. Peppers não é o... O White Album é melhor do que o Sgt. Peppers. O Magical Mystery Tour é melhor do que o Sgt. Peppers. Caralho, velho, tipo, tem muito álbum por aí que é melhor que o Sgt. Peppers, mas o Sgt. Peppers, ele é gigante porque ele começou uma putaria, tá ligado?
Discordo.
Não se pode...
Pra mim, ele é grandioso pela música mesmo, tá ligado? Fora todo esse negócio aí de que eles começaram esse negócio de psicodelismo e tal, mas, assim, eu acho o Come Together, o Come Together já... É porque já começa com essa desgraça dessa música aí. Assim, cara, o Abbey Road é bom, reconheço o valor dele, mas assim, eu acho que os Beatles têm coisa melhor e tudo mais.
Cara, então, vou engrenar aqui com a minha lista e eu quero dizer que foi muito difícil, Cavaleiros. Na verdade, foi muito difícil fazer metade da lista, porque na minha opinião, três são indiscutíveis, né? Que é o Abbey Road, Dark Side e o Sgt. Peppers. Então, na minha cabeça, só existiam duas vagas. E, de fato, só sempre houve na montagem da minha lista somente duas vagas. E decidir essas duas vagas foi muito difícil. Primeiro, eu vou falar os meus critérios. O critério maior que tem um peso maior é a qualidade, né? A qualidade. O álbum, pra estar aqui, ele precisa ter uma qualidade... Ele precisa ser minimamente foda, sim. Ele precisa ser um álbum minimamente foda. Você ouve, você fala, puta, que álbum foda, sabe? É o mínimo, o mínimo, o mínimo. O segundo é a influência. O que é a influência? O que é aquele álbum... Quais são os filhos que aquele álbum teve? O que aquele álbum gerou na música? O que aquele álbum gerou? O que aquele álbum causou na indústria? O quanto ele serviu de inspiração para obras, para trabalhos futuros? E o quanto que ele foi usado como uma referência musical e que isso pode até transcender um pouco a qualidade. Mas ainda assim, eu considero... Aí eu vou... Porque eu coloquei um álbum por pura influência que você pode questionar a qualidade dele... Mas eu coloquei ele por influência, porque eu acho que é um álbum que é muito importante e que ninguém se lembra, tá? Ninguém se lembra vírgula, né? Porque muita gente se lembra. Mas eu acho aqui que eu falei, puta, ninguém vai se lembrar dessa porra. Mas eu não coloquei por isso, claro. Mas a influência é o meu segundo critério. E o meu terceiro critério é o envelhecimento. O que é o envelhecimento? O envelhecimento é como é que aquele álbum é lembrado. Pelo que aquele álbum é lembrado. Como aquele álbum é lembrado. Por que esse álbum sobrevive no imaginário popular? Por que esse álbum continua sendo ouvido? Por que esse álbum está na cabeça das pessoas? Por exemplo, o Abbey Road, ele está no imaginário popular das pessoas por causa de sua ilustríssima capa. Isso dá um ponto de envelhecimento para o álbum muito grande. Poucos álbuns têm isso. Esses foram os três critérios. Eu criei um quarto critério que eu não usei, tá, que eram, que seriam minhas notas, né? Eu ouvi uma caralhada de álbum e eu saí dando notas, mas eu não utilizei esse álbum porque não foi necessário. Então, vamos lá. Então, começou a minha jornada, né? Como eu disse, cara, eu tenho que preencher aqui duas vagas porque não tem como eu tirar. O Wakeman até me sugeriu, porra, vai deixar dois álbuns dos Beatles? Eu falei, cara, sim, porque essa é uma lista definitiva. E se fosse uma lista, assim... montagem de brincadeira e tal, a gente poderia ceder e poderia, puta, não, pra dar uma vaga pra outra pessoa, tira lá o Sgt. Pepper's e deixa o Abbey Road e pronto, né? Mas é uma lista definitiva, então tem que sim. Dark Side of the Moon, Sgt. Pepper's e o Abbey Road estão na minha lista. E restava eu saber quais que eram os dois últimos integrantes da minha lista. E vamos lá, aí eu comecei. E a primeira coisa que me veio à cabeça, pelo fator da influência, foi The Velvet Underground e Nico. E vamos lá, eu fui ouvir o álbum. E, cara, eu tenho uma opinião, porque eu não é que eu não goste desse álbum, mas eu acho um álbum comum. Eu acho um álbum comum. Assim, o álbum é um bom álbum, nota 8,5. Mas eu acho um álbum comum. Porque qual que é o fator que iria definir o The Velvet Underground e Nico entrar na lista. Influência e envelhecimento. É um álbum que envelhece muito bem por causa de sua ilustríssima capa e por causa do Lou Reed, né? Porque o Lou Reed, ele está no imaginário das pessoas como um símbolo do rock and roll. Por causa da influência, porque o The Velvet Underground e Nico criou uma música indie. Porém, eu tive um... Se fosse por isso, se fosse simplesmente... abdicar do critério qualidade e se basear somente no critério da influência e do envelhecimento, eu tive uma ideia melhor. Mas essa ideia melhor eu vou falar um pouco mais pra frente, porque depois eu quero aqui dar um primeiro, de começar a minha lista, eu quero dar uma retratação, porque é muito fácil, eu quero me retratar, porque é muito fácil falar, puta, esse álbum ele não tem como não estar, né? Assim como eu tô falando aqui do Abbey Road, não tem como não estar, qualquer lista séria tem que ter. E, bom, Thriller não está na minha lista, ok? Não coloquei, considerei, eu acho um álbum com uma qualidade, assim, singular, é um álbum maravilhoso. O Michael Jackson tem uma performance impressionante, o álbum, ele é muito, muito bem executado, né? O melhor que se tem da música pop dos anos 80 é o Thriller, é um álbum que influenciou, mas... Se fosse por isso, e é um álbum que ele vai bem nos termos de qualidade, de influência e de envelhecimento, eu tive outra ideia melhor. E agora eu começo a minha lista. E o meu quinto lugar vai para Paranoid, do Black Sabbath. Por quê? Primeiro, na minha opinião, o melhor álbum de metal já feito. Eu acho isso assim.
Você considera metal?
Puta, não. Não, imagina, é samba. É pagode.
É
não,
metal,
pra mim,
filho da...
Pra mim é um hard rock, assim, anos 70, tá ligado?
Mas não, o cara metal. Tá louco, é metal.
Claro que é metal.
É metal, mano, é metal. É metal.
Ai, porra. Mas fudeu.
Então, eu abro com Paranoid, porque ele é o melhor... Ele é simplesmente o melhor disco de metal já feito. Ele tem 8 faixas, e são 8 faixas que são perfeitas. São 8 faixas... maravilhosas, são 8 faixas incríveis, diferentemente do Thriller, que são, o álbum tem 7, não, o álbum tem 8 também, né, mas que são 3 faixas muito acima da média, 9, são, porra, Thriller, Billie Jean e Shoot Criminal, 3 faixas acima da média, e o resto são ótimas faixas, cara, mas não são.
Smooth Criminal é do
Paranoid. O Paranoid, ele tem
Smooth
uma coisa...
Smooth Criminal é do Bad. Smooth Criminal
é do Bad. Ah, então eu troquei. É porque eu confundo a música do Michael Jackson, que é... É aquela...
Essa é Beat It.
Eu confundo. O Paranoid, ele tem uma coisa... Isso ainda no critério de qualidade, que ele tem um lado A. Que cara, assim... É incrível, é impecável. É, cara, de War Pigs até Hand of Doom. É uma coisa assim que você ouvindo, você fala, puta merda, isso aqui é inacreditável. É de uma consistência. É, de uma consistência. Não melódica, mas rítmica. Muito impressionante. E isso eu falo porque o Tommy Iommi, ele toca em uma afinação de guitarra diferente, que tudo fica mais denso por causa lá do problema, ele não tem um dedo, né? Ele precisa deixar, ele toca uma afinação diferente. E ele
dropava pra baixo, ele dropava isso, por causa do dedo.
Isso, se eu não me engano, em dó menor, não, não lembro agora, mas enfim.
Isso aí é coisa de nerd de música.
É, mas nas redes, né, a galera chama esse de acorde apocalíptico. Por quê? Porque ele tem esse tom, assim, meio de fim do mundo. E eu acho que esse álbum, ele é muito... Puta, se eu ouvisse esse álbum, se eu estivesse vivo em 1970 e eu ouvisse Paranoid, eu ficaria com medo, assim. Porque o álbum já começa com War Pigs, que é War Pigs, né? Um épico de 7 minutos. E eu acho que o Paranoid, ele é inigualável em sua qualidade. Ele... tem uma influência, ele é inegolável na sua influência, porque ele criou o heavy metal. Foi, ok, você pode, puta, é o segundo álbum do Iron Maiden e tal, mas eu acho que foi o álbum, assim, que as pessoas ouviram e falaram, puta, é isso, esse tipo de música que eu quero fazer. E no quesito envelhecimento, eu dei uma notinha de 1 a 5, eu dei um 4, porque o 5 eu deixei pro meu quarto lugar. E o meu quarto lugar, eu falei que eu não coloquei, seria o The Velvet Underground, Nico, porque o meu quarto lugar... Aí você pode, se você me perguntar, porra, Davi, por que você não colocou em quarto lugar o Paranoid e em quinto lugar esse álbum que eu vou falar agora? Eu falo, cara, eu não faço a menor ideia. Eu acho que é porque eu fui clubista. Mas eu abdiquei totalmente da qualidade e eu fui somente pela influência e pelo envelhecimento. E o meu quarto lugar é o primeiro álbum do Elvis, de 1959. Por quê? Cara, por um motivo muito simples. Foi o álbum que criou o rock and roll. Só isso. Só isso. Só. Na verdade, corrigindo, 1956. Primeiro álbum do Elvis. Eu não sei se alguém aqui já ouviu esse álbum, mas é um álbum que todo mundo já ouviu, Blue Suede Shoes, tá? Que é a música que abre o disco. E bom, esse só foi o primeiro álbum de rock a vender pra caralho. Esse foi o primeiro álbum que vendeu pra caralho. Tipo, foi os Beatles que mercantilizaram a música, mas o álbum do Elvis, pra sua época, foi uma coisa muito absurda. E, em sua primeira semana, ele vendeu quase 35 mil dólares. E em um ano, a produtora lucrou $1 milhão vendendo o álbum. Um milhão de unidades vendendo essa porra em 1956.
O acesso à informação, gente, era muito mais reduzido.
Vocês sabem o que é uma pessoa vender um milhão de álbum? Um milhão. Um álbum vender 1 milhão de cópias em 1956? Assim. Gente, porque, porra, eu não sei, assim... Se vocês pesquisarem, assim, coisas que foram inventadas em 1956. Sei lá, eu vou dar um Google aqui agora, peraí. Coisas... Porque, gente, é uma época muito... E eu, assim... Eu poderia aqui falar que o Elvis, ele foi uma pessoa à frente do seu tempo. Mas eu discordo. Eu acho que o Elvis, ele está na minha lista pelo motivo contrário. Eu acho que o Elvis, ele foi o primeiro homem do seu tempo. Ele foi a primeira pessoa do seu tempo.
Eu concordo, ele foi o cara da geração dele.
Ele foi o cara da geração dele, velho. Ele foi o cara que ele quebrou paradigmas. Que ele era um ícone, assim. Ele era visto como uma coisa, assim, muito acima do que era a música. A música naquela época, que era uma coisa muito mais... Puta, você ia pra um bar de jazz e nem sabia quem eram os caras que estavam tocando, tá ligado? Quem são esses caras? O que é que... Tipo, claro, uma pessoa, assim, mais conhecida e tal. Mas o Elvis, cara, o fator predominante... colocar o Elvis em quarto, o álbum Elvis Presley, do Elvis Presley em quarto lugar, foi porque eu me lembrei da discografia do Bruce Springsteen. E ele fala que ele se decidiu, né, ele comprou um violão, na verdade ele não comprou, ele alugou um violão, ele nem comprou, ele alugou um violão, quando ele viu o Elvis apresentando na TV pela primeira vez. E eu imagino, puta cara, quantas pessoas... não fizeram isso. Quantas pessoas não começaram a fazer música, a fazer rock, a fazer... A se interessar por isso, por causa do Elvis.
E não eu qualquer acho que... pessoa. E não qualquer pessoa.
Não qualquer pessoa. Qualquer... Tipo, o John Lennon teve essa influência. O sim, Bruce... O Paul McCartney. Gente, não foram tipo 5 Zé da Esquina que estão gravando um podcast... Não, assim, tipo, pessoas assim que olharam pro Elvis e viam ali uma figura pública na música que era uma coisa que nunca tinha acontecido na vida, uma coisa que nunca tinha acontecido na história. E repito, em 1956, o Elvis foi um sex symbol em 1956. Isso é inimaginável. Então, o meu quarto lugar vai para Elvis Presley, do Elvis Presley. É um álbum bom, é um álbum bom. Mas você ouve ele, você acha estranho porque ele é muito antigo. Mas eu garanto pra você que em 1956 esse era o melhor álbum da história. Eu garanto pra você. Garanto pra você. E hoje você pode achar estranho justamente porque, porra, de fato, existem, sonoricamente falando, existem muitas coisas melhores do que isso aqui. Mas em grau de qualidade, de importância e de envelhecimento, até a capa dele, cara. A capa dele é icônica pra caralho. Né? Que inclusive o The Clash que fez lá com o London Calling. London Calling, enfim, é uma coisa, o Elvis está, né, ele é na minha quarto álbum, e é isso. Em terceiro, aí vai começar aqui a mamata, né, gente, vamos combinar, terceiro lugar, Sgt. Pepper's. Não, eu não acho o Sgt. Pepper's... É, em termos de qualidade, já disse, ele não estaria na minha lista, mas por motivos que nós já falamos aqui, que o Arthur já falou, e que nós já falamos e explicamos passo a passo o que aconteceu no nosso podcast, na segunda parte da discografia dos Beatles, foi um álbum mais revolucionário da história, um álbum mais importante da história, sem dúvida, por causa do Verão do Amor, né? Foi o álbum que começou, praticamente, popularizou... A cultura hippie, o Verão do Amor na Califórnia, enfim. Em terceiro lugar, em segundo lugar, a Sinfonia Dark Side of the Moon, né? Porque não é um álbum, é uma sinfonia, que o álbum ele soa como uma sinfonia, ele é uma coisa que é a coisa mais perto que você chega dessas sinfonias de Beethoven, dessa galera aí, é o Dark Side of the Moon, né? Sem muito o que discutir, porque eu acho que, repito, eu acho manjado, mas porra, é uma lista definitiva, e a gente não se dá, eu acho que a gente não se pode dar o direito de tirar esses três álbuns daqui, né? Obviamente o primeiro, Abbey Road, que é o melhor álbum já feito em termos de qualidade, eu acho isso pra mim também, é toda a música do álbum, é um hit gigante, assim, Here Comes the Sun, é Something, Come Together, que Thiago ama, enfim, mais as minhas duas vagas são essas. Em quinto, Paranoid, do Black Sabbath. E em quarto, Elvis Presley, do Elvis Presley. Menção honrosa aqui, que seria o meu sexto lugar, para Pet Sounds, do Beach Boys, né? Que eu assim, eu achei assim, ele 3,9 em qualidade, 4,1 em influência e 4 em envelhecimento, e nota máxima de 5, ele acabou não entrando por nota mesmo, né, que eu fiz aqui uma planilhazinha pra decidir. Mas enfim, essa é a minha lista.
Cara, eu vou começar aqui com o quinto lugar, o primeiro álbum da lista, no caso. É um álbum que eu não sou muito fã dele, mas a influência dele, tipo, é muito grande, então não dá pra não citar ele, que é o Velvet Underground de Nico, cara, o Velvet Underground de Nico é um álbum muito influente, influenciou muitas bandas que são bem famosas hoje em dia, mas eu não sou muito fã do álbum, porque eu acho ele muito superestimado, sabe? Como o Davi disse, é um álbum bem comum, assim, quesito qualidade, mas a influência é muito destacável, a capa dele também é, acho que é bem conhecida, uma arte do Andy Warhol, né? Então, eu acho que ele merece um quinto lugar. E um álbum também que é bem influente, quer dizer, não tanto, talvez, quanto o Velvet Underground de Nico, mas é um álbum influente, não dá pra negar, que é o quarto lugar da lista, Pet Sounds, do Beach Boys, que Arthur já falou aí. É um álbum bem bom, bem divertido de escutar. O Brian Wilson é um puta produtor, ele baita compositor também, é muito, muito bom o trabalho dele. E, sinceramente, eu gosto bastante do álbum. E, cara, eu acho que ele merece um quarto lugar, porque ele é, assim, bastante influente. E é bem bom, é bom o álbum na qualidade. E agora, terceiro lugar, é o álbum do artista talvez mais injustiçado do pop, o artista mais perseguido pela mídia. E é o álbum, mas é o álbum mais vendido da história, que é o Thriller, terceiro lugar da lista. Porque, sinceramente, pra mim, as músicas são, todas elas são extremamente boas, não tem uma música que é pulável aqui, não tem nenhuma música que seja chata, que seja ruim. Mas, assim, o álbum é muito bom, a qualidade dele merece ser o álbum mais vendido de todos os tempos, e eu sou muito, muito fã do Michael Jackson.
Agora eu quero só entender a parte, por que ele é o cara mais injusto? Pô, o Michael Jackson é foda em tudo.
E não, faz. Porque o Michael Jackson nos Estados Unidos, ele é visto como um deus, assim, né? Tipo, até não, com todas aquelas polêmicas lá de...
Sim, cara, é por isso mesmo, polêmicas, a mídia pegava muito, muito no pé dele, sabe?
Essa questão é verdade.
Por isso que
ele
é injustiçado. E por isso que ele é muito injustiçado, a mídia...
Mas, tipo, eu até entendo, né? Porque, assim, foram acusações de pedofilia, então você tem que pegar no pé. Você tem que pegar no pé, mano. É pedofilia, tipo, porra. Mas... Mesmo assim,
não, mas, mas a questão das plásticas, cara, ele faz o que
quiser. Ah, não, isso foi treta mesmo, isso deu uma treta lá pesada.
Os caras eram pesados demais com ele. Uhum. E o pai dele também era um...
Ah, ele era um arrombado.
Ele era um arrombado demais, ele batia no Michael quando era pequeno. Ele obrigava ele a ensaiar e fazer as coisas. Por isso que ele é bem injustiçado, mas... Ele, sinceramente, é um artista muito bom. E o álbum dele tá aqui nessa lista, foi, né? Merecidamente. Oi.
Foi um artista. Morreu.
Foi um artista.
É que morreu mesmo.
Morreu, entre aspas, né?
Porque a gente explica lá porque lá, o Michael Jackson está vivo.
A gente sabe que não morreu, né? Mas, enfim. Oficialmente dizem, mas, cara, porra, mais de 10 anos, né, velho? Eu lembro assim, como se fosse ontem, vendo a notícia dele que ele morreu.
Tamo ficando velho, cara. Tamo ficando velho também, me lembro dessa porra.
É.
Cara, tamo ficando velho. Mas, segundo lugar, vocês estão pensando, por que que não teve nenhum dos Beatles agora? E, cara, eu pensei realmente em botar os dois dos Beatles que eu tava pensando, né? Mas eu queria deixar um álbum para cada artista, porque senão ia ter dois álbuns da mesma banda e ia ser muito, muito chato, muito, muito chato. Então eu tive que decidir entre o Abbey Road e o Sgt. Pepper's. Cara, o Sgt. Pepper's é muito bom, muito influente, e é um álbum que, sinceramente, mas popularizou um gênero musical e criou um movimento. Mas... aqui eu fui clubista e fui pela qualidade mesmo.
fui de Abbey Road, porque o álbum, assim, é sensacional do início ao fim. O medley do lado B é muito, muito bom. As músicas do lado A, todas, acho que todas são hits, né? Sim, todas do lado A.
Menos aquela horrorosa lá, mas todas são
qual,
hits.
Qual horrorosa?
Eu esqueci, mas tem uma música horrorosa no Abbey Road, eu esqueci o nome dela.
Citra,
mas...
né, que tem Citra?
Não, não tem Citra, é Maxwell Silverhammer.
Ah, não. Ah, é do Abbey Road. Eu tô confundindo, desculpa.
Sim. Não, Max Silverhammer não é horrorosa. Mas é meio fraca.
Mas não era fraca. Pra estar no álbum.
Não era pra estar no álbum.
Não, não, não. É do nível, não é do nível
John Harrison que tiraram não pra, é do nível do pra Abbey
Road. Foi... Esqueci o nome agora.
Foi All Things Must Pass.
Cara, eu até me senti culpado em não colocar o Sgt. Pepper's, porque ele é um álbum muito bom, mas ele fica pra mim no ranking de álbuns dos Beatles. De qualidade, ele fica em terceiro lugar. Porque, pra mim, o Magical Mystery Tour, que é do mesmo ano, é de 68, não lembro. Mas é da mesma época. É bem parecido e é melhor a qualidade dele. E o Abbey Road é sensacional. Não tem quase zero defeitos. Quase zero defeitos. Mas é um álbum que merece muito estar nessa lista. Primeiro lugar agora. Primeiro lugar, Dark Side of the Moon. É um álbum, assim... Aí, ó, a Alixou aí tá boicotando.
Alixou, vambora. Eu deixei ele por último justamente porque vai ser a hora dele fazer o mepa, né? Ele falar, não, porra, eu vou ter que assumir aqui.
Fazer o quê, né? É isso aí,
é que a Alixou tá com inveja porque ele não teve um álbum que ficou 10 anos na Billboard. Mas, sinceramente, o Dark Side of the Moon é um álbum que tu... precisa escutar do início ao fim, porque todas as faixas têm uma conexão, elas falam de... cada uma fala de uma coisa que pode dar, tipo, estresse, raiva, ansiedade no ser humano. Todas as coisas que nos deixam deprimidos pra baixo, tá ligado?
Sim.
O conceito é muito bom. A música também é muito boa. Eu gosto muito de pegar e colocar o álbum e deixar escutando enquanto eu tô... simplesmente descansando, porque é uma trilha sonora muito boa. E o álbum tem muitos méritos. Então ele realmente merece estar em primeiro lugar. E aliás, Pink Floyd também é a banda mais popular que fez rock progressivo, né, no mundo. É a banda mais popular. Então, né, por ser rock progressivo, ele tá em primeiro lugar.
Você viu? Por isso que o mundo tá assim. Por isso que o mundo tá assim, mano.
Tá aí, Wake, mano.
Esse Bolsonaro mas
podia ser um yes, né? Eu podia colocar aí, o...
tipo, eu porra, acho...
O Alisson me matava. Não, vai, fala.
Alisson, sua hora aí de falar de...
Vai lá,
pode Alisson. Falar aí que o, no, na sua, eu já vi sua lista, na sua segunda colocação estão Positions, né? A gente sabe. Pode falar.
Com certeza. Abrindo em quinto lugar.
Primeiro lugar é o pop.
BTS. Maps of Soul do BTS. Em quarto lugar vem Envolve do Imagine Dragons. Terceiro lugar, a M do Arctic Monkeys. Isso aí, pode continuar, Alexandre.
Ah, não. Em primeiro lugar é... Porra, eu não queria falar, né? Mas o Position da Ariana Grande. Grandíssimo. Um abraço a todos os fãs da Ariana Grande aí. Mas enfim.
Primeiro lugar.
Falando sério. Eu... meio que Davi, meio que emulou minha lista. A gente só trocou o álbum. Eu vou abrir com Black Sabbath. Do Black Sabbath. Ligado? Porque, realmente, o Paranoid pra mim é uma evolução... Eu prefiro Paranoid. Tipo, Black Sabbath não é nem meu álbum favorito de metal. Mas, tipo, só por toda essa importância de ter criado o gênero, pra mim já tem... já é muito mérito dos caras. Mas eu não curto. É um álbum foda, mas, tipo, tem, sei lá, uns 5 álbuns que eu prefiro, uns 6 álbuns que eu prefiro, tirando o Black Sabbath. Mas, porra, Black Sabbath, muito obrigado por ter feito essa porra. Senão eu ia ser obrigado a ouvir esses... essas coisas meia boca aí, esses Joshua Tree da vida, esses rock mela cueca do caralho. Mas enfim, muito obrigado, agradeço até hoje, Black. Mas vamos lá, eu acho que o quarto lugar, não me entendam mal, mas eu acho que é porque pega muito a questão de influência. Eu acho que a maioria, eu tenho certeza que vocês nunca ouviram esse álbum na vida. É o The Chronic, do Dr. Dre, que basicamente, além de ser, pô, Dr. Dre é uma lenda dentro do rap, tá ligado? Um produtor foda, inclusive, foi indicado ao Hall da Fama do Rock and Roll. Repete, Waking.
Com certeza, o cara é foda.
Não, o cara é uma lenda, meu. Um grande produtor, além de tudo, um grande produtor, foi um grande rapper, participou de um dos maiores grupos de rap da história, o NWA, a carreira solo dele também consolidadíssima. Trabalhou com outro, com grandes produtores também, dono
qual
da Beat.
Que é o nome da...
The Chronic. Chronic. Vou escrever aqui no chat, cara.
Eu nunca nem ouvi falar nesse álbum.
The Chronic.
E 1992.
De... Isso. Ah. Além de tudo, ele inseriu também o grande Snoop Dogg, outro grande rapper, que o Dr. Dre meio que trabalhava com uma seleção de base. Selecionava um, já puxava pra gravadora dele na época. Ele que trabalhou com outro polêmico, Suge Knight, não lembro como é que pronuncia o nome dele, mas enfim. É o The Chronic, pra mim, importante porque ele meio que, além de ser dele, ele basicamente moldou o rap na época do, ali no início dos anos 90 até um pouco do finzinho, que o rap já virou aquilo mais pra vender, não virou aquilo mais inchado, que era meio que uma forma de protesto, tá ligado? E o The Chronic é um álbum que muda isso, porque você via um rap do lado da parte de Nova York, do leste, que era algo mais... era protestos. Era algo principalmente sobre protestos, sabe? Como o povo negro era tratado dentro das periferias, etc. Mas enfim, o The Chronic pra mim é importante, principalmente por ele querer tratar as coisas de forma mais leve. Umas letras mais de boa, sabe? Além das batidas, além que é algo incrível. E lançou a carreira do Snoop Dogg e basicamente Tupac, Eazy-E, Ice Cube, que também trabalhavam com Dr. Dre no NWA, emularam o som do The Chronic, que é o chamado de G-Funk. Enfim, cara, é um enorme álbum. Tipo, é meio nichado, é o público do rap, enfim, mas pra mim, porra, um melhor álbum de rap, pra mim fica atrás do álbum um álbum do Public Enemy, que tem um nome enorme, eu não lembro, mas que o Public Enemy é aquilo que eu disse, que era mais sobre protestos, que eles eram letras sobre protestos. Aí chegou esse The Chronic, que pra mim, porra, é incrível, um dos, porra, top 3 álbuns de rap assim fácil, pra qualquer fã real de rap assim que você pergunte. E, porra, moldou uma das maiores cenas do rap, que eu acho que só agora que tá tendo outra grande cena, que é com a rapaziada do trap, com Travis Scott, Post Malone, enfim, Astro World, essas paradas, tá ligado? Mas é isso. Enfim, agora pra terceira colocação, né? Os haters aí vão ouvir uma verdade minha que eu não gostaria de falar, né? Mas, infelizmente, eu coloquei a bosta do Dark Side of the Moon na terceira colocação, porque querendo ou não, eu gostando ou não, assim como eu também não gosto de Beatles, é relevante pra caralho. Como já foi dito, 10 anos no topo da Billboard, não é pra...
colocar, né?
Festa na favela hoje, viu?
O homem entende do assunto.
Não, cara, é isso. Não tem como tirar, tá ligado? É relevante. Relevante pra caralho. É um dos grandes álbuns, assim. Eu gosto, não sou muito fã. Pra mim, assim como vocês falaram do álbum lá do Velvet, é um álbum bom. Eu prefiro Animals. Eu prefiro Wish You Were Here. Eu só não prefiro Uma Guma a essa desgraça aí. Mas enfim, merece estar assim numa lista, por qualquer lista, assim, de todos os álbuns, se não tiver pelo menos no top 20, é maluquice, tá ligado? Mas enfim, Dark Side of the Moon, terceiro lugar. Segundo lugar, o Abbey Road, que, porra, já a rapaziada toda aí falou, não tenho mais nada a adicionar. Porra, álbum foda. Não é o meu favorito dos Beatles, mas álbum sensacional, porra, infelizmente marcou, na verdade infelizmente não, graças a Deus marcou o fim desses otários do caralho aí, mas porra, álbum foda, cheio de hits, tem Maxwell Silverhammer, infelizmente, mas é um dos álbuns que eu curti da discografia dos Beatles, gravar, falar aí com a rapaziada, inclusive escutem esse episódio, que porra, é o que, assim como todo artista precisa de um álbum pra marcar trajetória dele, eu acho que a discografia dos Beatles foi um episódio que marcou a gente, assim, no mundo dos podcasts, tá ligado? Mas, enfim, mudei o assunto com total, mas enfim, é outro álbum sensacional. E, porra, primeiro lugar, Thriller, tá ligado? Michael Jackson. Não tenho muita coisa pra falar, acho que Arthur falou foi a maneira de fazer o clipe, que, porra, Thriller é algo completamente cinematográfico, cara, de coisas que não era explorada na época. Essa questão do vídeo-áudio, em questão dentro da música, tá ligado? E Michael Jackson conseguiu fazer muito bem, mesmo sendo um clipe de 14 minutos, porra, todo mundo sabe a dancinha, pelo menos do refrão, que é dois pra lá, um pra cá, enfim. sensacional, além de Beat It, além de Wanna Be Starting Something. É um álbum que não é fraco, não tem nenhuma música assim que você dá pra pular, e é o álbum que mais vendeu de todos os tempos, então é impossível ele não ser mencionado na minha lista e merece sim o primeiro lugar. E basicamente é essa minha lista aí.
Ó, eu estou aqui trabalhando, mas eu já digo que muito provavelmente o Abbey Road vai, assim, por consentimento, o maior álbum, né? Uhum. Pelo que eu fiz aqui, ele fez 180 pontos, acho muito difícil alguém chegar perto disso. Talvez o Dark Side, mas enfim, eu acho...
Se eu tivesse colocado o Sgt. Peppers, porque eu até ia colocar o Sgt. Peppers, mas de último momento 40... eu decidi trocar pelo Abbey Road.
30, sério 90, mesmo. É. Eu acho que seria mais desafiador se a gente tivesse tirado, ó, não vale a Bay Road, Sgt. Peppers e Dark Side of the Moon. A gente já estaria, a gente faria o terceiro pro sétimo, não é? Porque aí ficaria até mais desafiador, porque você tiraria esses álbuns. Talvez a gente faça a continuação, olha, quais são os dos sexto ou décimos maiores álbuns de todos, porque aí eu acho que os critérios até mudam. Mas eu acho que existe um consenso, aqui tirando óbvio por Thiago, que colocou The Wall. Existe um consenso.
Thiago vazio.
Thiago vazio, né? Thiago vazio.
Mentira, Thiago, te amo.
É, a gente ama, Thiago. Eu acho que existe um consenso muito grande aqui que o Abbey Road é o grande, maior álbum junto com o Dark Side. Mas eu gostei porque cada um, no terceiro e no quarto, né? Os dois outros álbuns, cada um, então, por exemplo. Assim, desses Outsiders, a maior unidade foi o Thriller, né? Porque tá na lista do Wakeman, tá na lista do Arthur e tá na lista do Alisson. Né? O Black Sabbath apareceu, duas vezes, e o Parasite e o The Velvet Underground uma vez cada. Teve essa, o Elvis também uma vez cada.
Não, isso, mas claro, considerando... o Pet Sounds apareceu duas vezes.
Ah, é, o Pet Sounds apareceu duas vezes, é verdade, tô vendo aqui.
Apareceu duas vezes e apareceu uma em quinto, outra em quarto.
É, no final, chegamos que os quatro maiores álbuns, né, são o Abbey Road, o Dark Side, o Sgt. Peppers e o Thriller. Chegamos, esse aqui é o consentimento do Remasterizados, né?
É, isso é consenso.
Ficou coisa.
Como já diria Roberto Carlos, com certeza, bicho.
Eu quero saber agora os álbuns que vocês pensaram em colocar e vocês acabaram não colocando. Que vocês, puta, a dádiva, coloco, não coloco, quais que foram?
Simulation Theory do Muse.
Nossa, cara, puta.
Eu juro pra você. Juro de pé junto aqui, cara. Eu jurei botar o nosso irmão lá, o Joshua Tree, tá ligado? Mas
mesmo, velho?
Porra, eu juro. Mas aí falei, porra, uma merda. Aí tem
uma merda.
Não vou dar essa moral pra esses caras aí, não.
É, exatamente.
Mas eu também pensei em botar no Master of Puppets, mas, cara, aí você vem naquela teoria da borboleta. Se não fosse o Black Sabbath lá atrás...
Exatamente.
Não existiria o Master of Puppets. Então, eu resolvi colocar o Black Sabbath, assim. Foi algo bem, bem tranquilo decidir, na realidade, o quinto colocado. Mas eu acho que foram dois álbuns que eu pensei, assim, em colocar ou não. É, basicamente esses dois, assim, que ficaram de fora.
É.
Mas alguém quer falar? Eu pensei em colocar o Love Tears Apart do Joy Division, que deve ter uma tatuagem.
Love Tears Apart? Love Tears Apart é a música.
É, Love Tears Apart.
No Pleasures.
One No Pleasures do Joy Division, que deve ter uma tatuagem muito bonita no braço. Eu acho que esse álbum aí merecia estar entre os maiores, pelo menos um top 10. E pensei também no London Calling. Do The Clash.
Foi outro que eu fiquei.
Eu nunca ouvi essa porra, é bom.
É muito. Nossa, você vai adorar, velho. Pode ouvir. Você vai. Só pela primeira música você vai ficar apaixonado.
Não é aquelas coisas punk que nem Ramones que faz uma coletânea.
Não, é punk do bem, é punk bom. Ah, é punk bom, bom. É punk
vou
bom.
Ouvir,
é punk
eu vou bom. Ouvir, eu juro pra vocês que eu vou ouvir.
É. Então, o. Cara, eu acho que se a gente estendesse pros 10, puta, ficaria muito complicado, tá ligado? Eu acho que eu colocaria o Anki nos 10. Não sei se eu colocaria o Joshua Tree. Não sei, sério mesmo. Acho que entraria... Agora sim, um álbum que eu pensei em colocar, pelo fato do simbolismo, foi o The Fall and the Fallen Zig Stardust, do David Bowie.
Cara, se fosse um top 10, eu até colocaria o...
Mas foi o que eu pensei. Se fosse um top 10, provavelmente estaria o London Calling, do The Clash... E o The Fall and the Fallen of the Zig Stardust do David Bowie. e o Want No Predators. Porque eu acho que um top 5 é muito mais pesado, assim, sabe? Puta, são os 5 melhores. Eu acho muito... É uma nata ali, sabe? É uma coisa muito pequena. Eu acho que não são, não é qualquer... E, tipo, não são, obviamente, qualquer álbum. Mas eu acho que é muito pesado pra esses álbuns, sabe? Eu fiquei até com um pouco desse remorso do Paranoid. Puta, eu acho que é muito pesado colocar o Paranoid. Depois é o que eu fui ver, ah, não, vale mesmo essa porra, é um puta álbum. E eu coloquei lá. Mas, tipo, se fosse, assim, dos 10, caralho, eu acho que, com certeza, o Anki poderia entrar, o Zig Stardust poderia entrar, o London Calling poderia entrar. Eu eventualmente colocaria um álbum de blues ou de jazz, né? Mas, enfim. É... Mas alguém quer falar algum álbum que ia entrar, mas não vai?
Cara, o álbum que eu até cogitei colocar, pra mim, acho que entraria num top 10, é o What's Going On, do Marvin Gaye,
porque sim,
foi Marvin o primeiro Gaye. Lugar da lista do Rolling Stones, e é um álbum muito bom.
Boa menção.
É uma boa menção, sim. Mas, na verdade, acho que o álbum mais conhecido dele, tipo, por influência, é o Let's Get It On, porque tem aquela música lá do... Essa mesmo, sim. Essa mesmo. Na verdade, acho que até o Let's Get It On entraria no lugar do What's Going On, mas...
É. Acho que... Daqui a um mês a gente faz essa porra aí. A gente continua essa lista.
Fazer a parte 2. A gente vai fazer um top 5. A gente vai fazer um top 500, que nem a Rolling Stone, tá
ligado? É, um top 500, que nem a
Rolling Stone. Isso, aí cada mês a gente lança. Dos 6 pro 10, do
11. A gente vai, cada mês, a gente vai expandindo a lista. Gostei da ideia, Alexandre. Gostei da ideia.
Gostei da ideia.
Então é isso. Muito obrigado por ouvirem. Mais alguém aqui quer se pronunciar? Thiago não falou nada. Thiago, você está bem, Thiago? Você está vivo?
Tá estudando, rapaz, tá estudando.
Depois de ser humilhado...
Ele nem tá ouvindo a gente.
Depois de perder música, ele desistiu.
Tô aqui sim, que é isso?
Encerra o podcast aí então, Thiago. Você não falou nada. Hoje a gente tá. Não, o seu ouvinte, seus fãs, Thiago, eles estão com saudade de você. Eles te ouviram um pouco nesse podcast, Thiago.
É, favor, Thiago, encerre. vamos lá.
Você tem que saciar essa demanda que existe por você. Encerre o podcast,
Thiago. Ah, eu sou que nem o blusão, quero que meus fãs matou uma puta que pariu. peraí. É isso aí, obrigado por terem ouvido mais esse episódio. Vamos dar um liga lá na gente, lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. E é isso aí, valeu por ter ouvido e falou.
É isso aí.
Falou.
Até mais. Tchau, gente.